positivas.
Olá, mulheres positivas. Tenho aqui comigo uma mulher mais que inspiradora. E ela é também mãe e apresentadora de um programa infantil. Silvia Bravanel, obrigada pela sua presença.
Quanto tempo, né, Fabi?
20 anos.
Você que relembrou isso, que depois que eu tive Covid, minha memória tá, nossa, um bagaço, assim.
20
Mas
anos atrás.
Mas que bom te reencontrar.
Tô muito feliz também. A gente tem 10 anos de diferença.
Eu tinha 22.
Eu tinha 22 na época.
Você tem 42 ou 52.
Exato.
Mas não parece, né?
Claro que
a gente não envelhece. É uma coisa, porque eu acho que a gente é feliz, a gente é grata. Eu acho que a pessoa, quando tem Deus no coração e gratidão, ela, os anos vão passando, ela vai ficando melhor, mas
eu juro que eu te acho mais bonita hoje do que quando eu te conheci.
Eu concordo.
Mas você não se sente melhor?
Muito. É como o vinho, né? O vinho, quanto mais ele vai passando o tempo, melhor ele vai ficando.
Não, outro dia eu li que o ápice da mulher é com 60 anos. Eu falei, gente, maravilhoso. Daqui a pouco, não sei, vai ser com 80, não
e
sei.
E eu não tenho Botox. Outro dia até...
Nada?
Nada.
Ah,
zero.
Não.
Zero Botox. Eu, pra não dizer, eu coloquei os negocinhos, fiozinho de colágeno.
Sei.
E de vez em quando eu falo, me dá umas pinicadas, mas até minha dermatologista falou, você não quer? Falei, olha, eu tenho 52, com cara de 20, não vai funcionar.
Verdade.
Então, as minhas rugas estão aqui, elas fazem parte da minha história e elas vão continuar.
Não, você tá maravilhosa, Silvinha.
Obrigada.
Eu tô muito feliz. Obrigada por
eu
ter vindo.
Feliz.
E te rever também é um privilégio. Quero te ver também fora do ar.
Sim.
Assim como nos conhecemos há 20 anos atrás. E eu quero que você conte um pouco pra gente sobre hoje essa fase da sua carreira, que está numa fase ótima, pessoalmente, profissionalmente. E você tá apresentando um programa infantil.
Tô.
Conta um pouco.
10 anos. 10 anos já apresentando o programa infantil.
Conta pra gente.
Feliz da vida, caí de paraquedas, não tinha aptidão, né, de ser apresentadora infantil, como eu te falei.
Mas você ficou muito tempo no ar apresentando outro, o
eu,
dia...
Eu fiquei... Cinco anos apresentando Cor de Rosa e o Caso da Vida Real, entre esse tempo todo. Depois eu voltei a ser diretora de televisão, fiquei 12 anos dirigindo as crianças, até que teve aquele problema do Ministério Público, que estava até o Matheus e a Ana Júlia no ar. E aí eu fiquei 15 dias apresentando o programa infantil. E o Brasil me adorou, o Brasil gostou muito. Eu morrendo de medo, porque eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, assim? Me deu um branco, porque eu nunca imaginei ser apresentadora. O meu negócio era chegar a ser diretora, mas apresentadora nunca, assim. E de repente eu cheguei lá, comecei a apresentar, saí dos 15, depois dos 15 dias, aí me deram uma semana de folga em casa, tocou meu telefone, olha, volta porque você vai voltar a apresentar o programa. Eu falei, pô, de novo? O que aconteceu com o Ministério Público? Não, o Brasil tá pedindo que você volte a apresentar o programa. Todo mundo adorou você. Aí lá fomos nós. Aí eu encarei de verdade, assim, aí eu fui mesmo. Tanto que eu assisto meus primeiros programas, nossa, que catástrofe.
Não, quando eu me assisto também, eu morro de vergonha lá atrás.
Catástrofe.
Não, morro de vergonha. Mas tá maravilhosa.
Obrigada.
Feliz. Bem resolvida.
Eu tô. Porque quando eu comecei a achar a fórmula de ser eu, sabe? De chegar ali. Eu não saio de casa pra trabalhar. Eu saio de casa pra me divertir. Então, olha lá. Eu erro. Eu mesmo me conserto. Eu dou risada. Porque antes era ao vivo os programas, né? Agora a gente faz gravado. Então, eu me divirto com a equipe, que eu chamo de família. Eu me divertia. Então, eu ia lá, eu dava risada. Eu me consertava. Eu fazia as minhas coisas. Eu saía pra brincar mesmo. Pra ser feliz. Porque eu sou uma pessoa feliz, sabe? Eu sou uma pessoa muito grata com a vida. Então, eu saio... Saía de casa pra... Assim, não, hoje eu tô indo me divertir. Não tô indo pra trabalhar. Então, era isso que acontecia. Era no improviso. Tanto que até falo com o meu diretor. Ele falou, eu quase não tenho trabalho de editar o seu programa. Aí eu falei, porque a gente, quem sabe faz ao vivo, né? Então, a gente vai fazendo até hoje, assim. A gente faz meio que ao vivo, assim. E vai acontecendo. Vai, tem emoção, tem coisas engraçadas, tem susto que leva. E a gente vai improvisando como se tivesse ao vivo.
Não, Silvinha, eu fiquei apaixonada pela série do seu pai. Eu sei que vocês, família, não gostaram muito.
Pra não dizer que eu não assisti, eu assisti 3 minutos. Foi suficiente.
3 minutos?
Pra eu falar, não quero assistir nunca mais.
Mas eu juro que eu gostei. Eu achei.
Sério?
Eu adorei. Eu aprendi várias coisas. Eu sei que vocês, família, odiaram. Mas eu amei, tem algumas frases que eu quero dividir aqui com você que eu amei. Mas o ponto de eu te dizer também que eu amei é que eu me senti também muito próxima à sua mãe.
A Cidinha. É uma fofa.
A Cidinha.
Né? Minha mãe foi muito guerreira, batalhadora.
Eles relatam ela. É. Eu não sei qual a veracidade disso ou não, daí você tá aqui uma prova viva pra dizer.
Eu não
sei se tinha 4 anos
não,
quando ela
não,
morreu.
Eu não assisti, de verdade, eu assisti 3 minutos, porque eu falei, não, teve o prefácio, aí teve, né, a explicação, o que ia acontecer. Quando começaram as cenas, eu achei muito tosco. Se fosse uma coisa, a sátira da vida do meu pai, beleza, eu ia até o final, ia assistir todas as temporadas, ia ajudar até a criar a temporada. Mas não era uma sátira. Eles estavam realmente fazendo um negócio tosco ali. Então eu falei, não consegui assistir. porque a gente tem uma vida, né? Meu pai teve uma vida, a gente tem uma formação, a gente tem um legado, a gente tem uma história. A história do meu pai é muito bonita, é muito, muito sincera, é muito forte.
Eu gostei de... Claro que, bom, não dá pra dizer que é uma obra-prima, mas eu gostei, assim, sou apaixonada por televisão, então é evidente que...
Você assistiu a peça?
Não.
Então, você...
Maravilhosa.
Se você tivesse assistido a peça, você ia falar, realmente, a série não condiz. A peça foi literalmente copia e cola da nossa vida. Literalmente, copia e cola da nossa vida.
Sério?
Tanto que eu, assim, de todas as minhas irmãs, eu que vivenciei mais todas as histórias do meu pai, que eu comecei a trabalhar com ele com 16 anos. E eu vivenciei todos os capítulos da história do meu pai, que você possa imaginar. Claro, depois de mais velha, assim, do que antes da, na época que minha mãe morreu.
Mas o que te emocionava tanto na peça?
Porque foi um copia e cola, foi uma coisa muito fidedigna, assim, da
Mas
vida.
Mas qual cena?
Tudo,
que te...
De tudo, da época da garganta. Eu que tava com ele na época que ele
Sim.
que ele tava com pólipo na garganta. E eu que vivenciava tudo aquilo com ele, ele ficou uma fera, ele ficou muito bravo nessa época. E eu que tava ali de linha de frente com ele. Então, assim, quando eles retrataram isso ali, e retrataram, assim, com muita emoção. E ao mesmo tempo com muito carinho, sabe? Porque foi uma época muito forte da vida do meu pai, assim. Ele tava, poxa, ele é comunicador. Maior comunicador da televisão brasileira. Tinha um pólipo na garganta. De repente poderia perder...
Acabar a carreira.
A voz, sabe? Então, eles fizeram isso muito legal, assim. Eles retrataram com... Eles realmente, assim, o Velson e toda a produção, a direção toda... Eles estudaram muito, mas muito aquilo. Assim, parecia que eles tinham vivenciado aquilo com a gente, sabe?
Não,
então,
entendi.
Começaram essas passagens da peça, eu me derramava em lágrimas, assim. E aí, eu fiz até o elenco. Depois, eu fui no camarim cumprimentar eles. Eu fiz até o elenco chorar, sabe? Porque foi uma coisa tão real, porque eu vivenciei tudo aqui de novo. E foi muito forte pra mim. Eu era menina, tinha 16 anos de idade, com um pai, com um pólipo na garganta, bravo, porque às vezes ele entrava, ele chegava pra gravar, travava a garganta dele,
Ai,
já não conseguia falar nem um bom dia, ia embora pra casa. Olha, foi muito pesado, foi uma fase muito pesada da vida dele. E eu tava ali, e de repente vivenciar tudo aquilo de novo, foi ao mesmo tempo foi muito legal, porque eu vi o carinho que eles trataram, sabe, a vida do meu pai ali, mas ao mesmo tempo muito forte de reviver tudo aquilo.
E eu sei que a sua vida também não foi das mais fáceis.
Graças a Deus.
E você queria ser veterinária?
Eu queria não, eu me formei em medicina veterinária.
E aí?
Eu só não exerci a profissão porque nesse meio de caminho eu tive minha filha mais velha, Luana. E aí eu descobri o problema da Luana. Luana é PCD. E aí eu descobri o problema da Luana, então eu tive que me dedicar à Luana. Eu não podia, o que eu queria era equinos. Então, pra você ser médico veterinário de equinos, você tem que ir muito pra campo.
E você ama cavalo?
Muito, eu tenho 28 cavalos.
Amo também.
28 cavalos, a gente tem um Aras. E aí eu não ia dar pra trabalhar com o que eu queria. Eu tinha que cuidar da minha filha, né? Minha filha dependia de mim 100%, até hoje depende. E aí eu me formei e fui cuidar da Luana, então eu não exerci profissão. Quando deu 3 anos, que a Luana estava com 3 anos já de idade, meu pai falou, agora volta para trabalhar comigo na televisão. Aí eu nunca mais fui para veterinária.
Não,
mas eu concluí meu curso, eu tenho meu diploma.
Mas me conta da Luana.
Luana é minha vida, minha estrela, minha razão de viver, é minha... A Luana me ensinou a ser um ser humano melhor, me ensina até hoje.
Mas o que aconteceu exatamente com ela?
Ela tem galactosemia, que ela não metaboliza a lactose. Então, a lactose, quando cai na corrente sanguínea dela, como se fosse você colocar você colocar água num tanque de gasolina. Você vai enfraquecendo esse tanque de gasolina. Então, era como quando a gente dava leite pra Luana, eu não sabia que ela não podia, que ela tinha essa doença. Na época, 26 anos atrás, era uma doença raríssima, dava 1 em 1 milhão de pessoas, e Deus foi até generoso, porque ela pegou a doença mais fraca, né? Porque ela tem 5 estágios da doença. A Luana foi abençoada nisso, até nisso. Ela pegou a doença mais fraca. Então, eu tive que me dedicar. Então, ela não, assim, ela teve hipotonia global, que a musculatura dela é muito frágil. Ela teve déficit neurológico, então o raciocínio dela é mais lento, então ela precisa ir para escolas especiais e tudo mais. E ela não conseguia abrir as mãos, ela não conseguia segurar o tronco. tronco, ela não conseguia segurar o corpo.
Sim, o que difícil.
Então ela precisava de mim 24 horas por
dia. E você se dedicou muito a ela?
100%. 100%. Era eu e a Luana e os terapeutas. Eu tive terapeutas incríveis, assim, anjos enviados de Deus, sabe? Então eles foram me ajudando nesse porque eu não tinha um ex-marido, não tinha um companheiro pra poder me ajudar, então era Deus, eu e ela.
Mas ele não ajudava nada, o pai
zero.
Dela?
Não.
Zero?
Não, zero. Zero à esquerda.
Zero à esquerda.
Deixa pra lá.
Pois é, bom, mas tem você que é super forte, então
tem
você
eu
é suficiente.
E a Deus, né? Eu e os terapeutas. Então a minha família, o meu elo com a Luana ali, eram os terapeutas, que todo mundo tava aprendendo. Por ser uma doença rara, todo mundo abraçou a Luana. Todo mundo queria saber qual era o limite da Luana, até onde a Luana podia ir, ajudar a Luana, tudo. Então eu ia aprendendo junto com eles, todo mundo ia aprendendo junto com a Luana.
Menina do céu. Tá. E então, quer dizer, então daí quando ela tinha 3 anos, você foi pra SBT.
Aí ele me pediu, agora eu vou colocar uma babá pra ficar com a sua filha já tá ótima, já tá no colégio bom, já tá assistida, já tem a CD, já tem tudo do bom e do melhor. Agora eu preciso de você na televisão. Aí eu não saí mais.
E nunca mais saiu.
Nunca mais saiu.
Agora, eu sei que você teve vários momentos muito difíceis da sua vida.
Muitos.
Mas, se você pudesse pensar no que foi, no momento que foi mais difícil e por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, estão também passando por momentos difíceis. E pra nós aqui, que eu também sou ouvinte aqui, é importante entender como que uma mulher como você, que teve muitas dificuldades na vida, embora você venha de um lugar de privilégio, você teve educação, você teve saúde, você conseguiu se alimentar, enfim, você sempre teve uma casa, quer dizer, você vem de um lugar de privilégio, mas ao mesmo tempo você teve muitos problemas na sua vida. Qual o seu conselho? O que que você fez pra você conseguir sair desse lugar? Porque, né, você teve várias fases, assim como todos nós, e você tá numa fase muito boa há muito tempo, mas lá especificamente, como é que você conseguiu sair daquele lugar? Então, qual foi esse momento e o que você fez pra sair de lá?
Com 16 anos, tinha uma moça que trabalhava em casa, o nome dela era Vera. Ela era uma funcionária, ela me ensinou a orar o Salmo 91. Então foi aí que eu me apeguei. Eu sempre confiei, sempre acreditei muito em Deus. Deus era sempre foi acima, à frente da minha vida. Então eu me apeguei sempre muito a Deus. Então tudo na minha vida sempre teve Deus à frente. Então acho que Deus é tudo, tem que ser nosso melhor amigo, tem que ser nossos momentos bons, mas principalmente nossos momentos ruins, sabe? Porque toda vez que alguém fala, você teve uma vida muito difícil, eu tenho uma figurinha, não é meme não, é um post da internet que é a Mulher Maravilha sentada no parapeito de uma janela, tirando a roupa dela, assim, cheia de cicatriz, sabe? Então assim, eu acho que todas nós mulheres temos disso, de Mulher Maravilha. A gente se ferra sim, a gente tem cicatrizes, porque senão a gente não tem história, mas a gente tem sempre Deus. Sempre Deus acima de tudo e à frente de tudo. Então isso sempre foi o meu mote, assim, o meu caminho sempre foi de Deus, sabe? Eu sempre tive a pegada nas mãos de Deus, porque senão realmente eu seria uma doidivana, eu seria uma maluca, eu seria uma sei lá o quê. Não que eu não sou maluca, não que eu não seja louca.
Não, eu também. Não tenho dúvida disso.
De médico e monstro, todo mundo tem um pouco.
É, né? Claro.
Eu tenho um gênio terrível, eu tenho um gênio muito forte, eu tenho personalidade forte. Eu acho que isso que me fez ser forte também, sabe? Essa coisa de tipo, você tá pisando em mim, mas vem cá que eu vou cair, mas eu vou levantar mais forte, então corre, sabe? Pega teus pezinhos e corre de mim. Mas sempre porque eu tive sempre muito confiança em Deus.
Oi, vamos falar sobre maternidade real? Eu sou a Naná Feller, apresentadora do podcast Super Mulheres Positivas aqui da Jovem Pan. E nessa nova temporada eu vou trazer especialistas e outras mães para bater um papo sobre educação, comportamento e desenvolvimento infantil. Toda terça, às 7 da noite no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vem com a gente!
Mas você acha que a doença da sua filha foi o pior momento da sua vida? Ou você acha que você teve outros momentos que foram pior, né? Digo assim, ter que conviver com essa situação tão difícil.
Olha, Fabi, eu não chamo de pior momento, porque eu acho que pior momento é se eu tivesse... Se o problema da minha filha tivesse me levado para uma depressão, tivesse me levado para as drogas, ou para bebida, ou para... Ai, meu Deus, perdi meu rumo, vou agora vou chegar no fundo do poço. Não, tudo que é ruim na minha vida, eu sempre peguei como trampolim. Sempre peguei para criar mais casca, sempre que peguei pra, sabe, passar um remédio ali no meu machucado e virar uma cicatriz, porque como eu falei já, se a gente não tem cicatriz, a gente não tem história, e tudo na minha vida, por pior que fosse, eu sempre peguei e brinquei de Poliana, sabe, brincar o jogo do contente, então sempre eu transformei naquilo pra aprendizado, sabe, tem pedra, vou tropeçar, mas eu vou cair, mas eu vou levantar mais forte, sempre eu peguei pra ter lição, sabe, tudo na minha vida sempre foi lição de vida, assim, principalmente o problema da Luana, que não foi um problema Pra mim foi sempre solução. Uhum. Sempre foi um aprendizado. Uhum. Então eu peguei aquela história pra mim e falei... Eu tenho duas opções. Eu tenho ou me largar e cair numa depressão aqui.
Ou lutar deixar, loucamente.
Ou lutar loucamente e fazer da minha filha o que ela é hoje. Sabe? Minha filha é um monstro. Minha filha é gigante. Minha filha é uma lição de vida pra todo mundo, assim. Então, toda noite eu vou na cama dela e agradeço. Filha, obrigada por você ter me ensinado até aqui. Obrigada de você ter sido forte. Minha filha pegou a Covid, poxa. Ela saiu de um Covid, sabe? Com todas as fraquezas que ela tem, ela saiu de um Covid. Então, tudo pra mim foi sempre motivo de aprender.
E me conta uma coisa, e daí você morou com a Cíntia, e daí como é que é seu relacionamento com o Thiago Abravanel hoje?
Ele é meu sobrinho, né? É. A vida, assim, acho que as pessoas imaginam, né? Aquela família que todo mundo se reúne, todo mundo, cada um tem seu lado, cada um criou suas asas, cada um voa pra um canto, quando a gente se encontra por aí, oi tia, não sei o que, tá tudo bem, tia, tá tudo bem, não sei o que, mas assim, é mais em corredor de emissoras, porque ele também faz bastante programa de televisão e tudo mais, mas aquela coisa, não dá tempo.
Mas ele jantar na sua casa nunca?
Nunca.
Mas e a Cíntia?
Não, também não.
Mas
também...
como não?
Minha irmã trabalha com artes, como todo mundo sabe, ela faz artes desde muito nova, ela sempre foi uma mega artista. Eu até falo que eu tenho muito orgulho dela, mas o ateliê da minha irmã é no interior, então ela fica longe de São Paulo o tempo todo. Os filhos também já voaram, já criaram asas, então ela nem fica mais em São Paulo. Ela tá sempre fazendo uma exposição ou outra, mas nunca mais foi em São Paulo. Então, quando ela tá aí, porque a gente mora muro com muro, mas a gente não se encontra, porque minha vida também é super corrida. O meu noivo não é de São Paulo, ele é de Goiânia. Então eu mal paro em São Paulo quando eu não tô gravando. Então assim, a gente mal se encontra. Quando a gente se encontra, eu saindo de casa, a hora chegando, oi, um beijo. Tá, depois a gente se fala. É mais por WhatsApp mesmo.
Chocada. Silvinha, agora o que você diria pra você mesma? Há 20 anos atrás, quando nós nos conhecemos, o que você diria se você pudesse ter uma máquina do futuro e falar pra você mesma? Há 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, o que você falaria pra você mesma? Para você viver melhor nos próximos 20 anos.
Querida, vai em frente. Você vai se ferrar, vai ter pedra, vai ter estilhaço, mas você vai sobreviver e fique feliz, porque você vai ter 1 milhão de cicatrizes. E cicatrizes são histórias.
Amo. E uma mensagem para as meninas que estão te ouvindo, te assistindo, estão se inspirando ainda mais com a sua história e querem aí ter uma carreira bem-sucedida, porque de fato, entre trancos e barrancos, você conseguiu.
Não queira nada de mão beijada, porque tudo que é fácil, vai fácil. Queiram se ferrar mesmo, porque a gente, na palavra não é se ferrar, é cai, mas levanta mais forte, aprenda com seus erros, aprenda tropeçando e não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de ser humilde, de ter humildade, de poder perguntar, sabe? A gente não é obrigado a saber de tudo. Eu sou formada em medicina veterinária, o que eu aprendi na televisão foi aprendendo com os colegas de profissão, foi aprendendo com meu pai, eu sempre fui muito observadora, nunca tive medo de perguntar, sabe? Por mais que as pessoas queriam me burlar porque achavam que eu ia tomar o lugar delas, gente, não se toma o lugar da filha do dono da emissora. Mas ali eu não queria ser reconhecida como filha, eu queria ser reconhecida como profissional. Então, eu comecei sim fiscalizando o banheiro e cheguei a ser uma diretora porque eu consegui trilhar o meu caminho dentro da televisão. Então, eu não tive medo de aprender, eu não tive medo de trabalhar. Eu trabalhei com todos os apresentadores, aprendi com todos os apresentadores, trabalhei em todos os horários que você possa imaginar, até com a Adriane Galisteu, brava que era o cão. 1 hora da manhã eu tinha que estar na televisão, eu estava na televisão, nunca tive medo de trabalhar, sempre amei trabalhar, sempre amei de verdade trabalhar, e é isso, eu acho que a gente não tem que ter medo de nada, a gente tem que, e se tiver medo, vai com medo mesmo, sabe? E assim, chorou hoje? Chora de noite, no outro dia vai lá trabalhar com o olho inchado, mas vai, sabe? Apanha, mas também bate, sabe? Faz cicatriz e vai seguindo o baile, porque se você estiver fraca, você vai ser uma madame, e madame não é legal.
Não, concordo 100%.
Madame não é legal.
Na segunda passada, eu tive uma reunião super cedo e eu tava no carro e eu olhava os carros em volta e eu pensava, o que será que dá motivação para essas pessoas saírem da cama? O que será que motivou cada uma dessas pessoas de levantar? Porque o que eu conheço de história, especialmente agora, num momento de redes sociais, de muito problema de mental health, muito problema de depressão, de ansiedade. Agora, minha pergunta para você é, o que te motiva? O que te faz sair da cama? Não precisa ser uma coisa, podem ser várias, mas para eu entender como é que funciona a sua cabeça e o que te motiva?
Eu não saio de casa para trabalhar. Eu saio de casa para me divertir. Eu tenho uma família, que a família era família Bom Dia e Companhia, hoje é a família Sábado Animado. É uma equipe de 44 pessoas? 45 pessoas. Eles me motivam.
Você ama,
eu tô ali
o time.
Muito. Eles são a minha família. Eu não chamo de funcionários, eu chamo de família, sabe? Então eles me motivam. Eu saio de casa mesmo por eles, assim. Claro, pelas minhas filhas, que eu tenho que dar exemplo, mas pela minha família Sábado Animado. Porque eles também estão ali. E atrás dessas 45 pessoas tem mais 3, 4 que são sustentadas ali pelo trabalho deles. Então não seria justo comigo falar, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais estar com vocês. Eles são a minha família. Então eu vou ali por causa deles, sabe? E também pelos meus fãs. Eu tenho 2 milhões e 700 mil fãs aí. E eu até no dia do fã, eu até falei esses dias, eles são a minha fortaleza, eles são a minha força. Eles estão ali comigo no mesmo barco há anos. Então eu tenho que estar por eles também. Porque eu falo que eu sou 1% do que aparece na televisão. Todos 99% é todo mundo que está ali, toda a equipe que está ali. Então não seria justo eu simplesmente me desligar dessas pessoas.
Maravilhosa. E quando a gente se conheceu, não existiam quase redes sociais, né?
Nada, não existia nada, zero quase, né? 20 anos atrás?
Não tinha.
20 anos atrás?
Zero.
Era na raça, né? As pessoas tinham que ser famosas na raça, trabalhando.
E o que você acha? Como é que você lida com os seus seguidores? Eu sei que você é uma pessoa muito querida e você não tem hater. Mas assim.
Não, ai, ela tá mal informada. Eu tenho muitos haters e ó. Um beijo pra todos eles, porque eu adoro hater. Hater me faz querer ser
melhor.
Mas
você sempre foi um personagem pra mim que eu sempre associei a ser querido. Pelo menos os estudos que eu fiz, as pesquisas que eu fiz, eu não vi nada de hater a seu respeito.
Mas, Fabi, as pessoas acham que a gente tem que estar 100% sempre sorrindo, a gente tem que estar sempre princesinha. Eu não sou princesinha, eu sou o dragão, tá? Ao invés de ter aquela menininha lá embaixo na torre, eu sou o dragãozinho que tá ali em cima. Eu tenho minha personalidade forte, eu tenho meu gênio forte, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho um coração bom, um coração que chora. Às vezes eu choro demais, às vezes eu chego. O Ale tem um trabalhão comigo no camarim, porque eu chego lá com o olho inchado, com o nariz vermelho, não sei o quê. Mas eu tô sempre ali, eu sou de carne e osso. Mas as pessoas acham que a gente tem que estar sempre aí e me comparam com as minhas irmãs. Eu tenho a minha personalidade.
É isso que falam os haters?
Sim.
Comparando?
Ah, eu gosto mais da Patrícia do que de você. Ah, eu gosto mais da Daniela. Então vai conviver
gente
com
chata.
Elas, entendeu? Mas assim, eu sou muito autêntica. E eu percebo que as pessoas não gostam de gente autêntica. As pessoas gostam de gente que mente, de gente que inventa, de gente que é uma coisa aqui e ali é outra. E eu sou... Se você me encontrar no shopping, eu vou ser essa mesma pessoa que eu tô sentada aqui. Eu sou a mesma pessoa que vai entrar na casa de quem tá me recebendo,
claro.
Sabe? Eu não tenho duas personalidades. Eu sou o que eu sou. Tem dias que eu não tô bem, mas eu vou lá, eu cumprimento as pessoas, eu largo um prato de comida pra atender quem quer que seja, porque as pessoas acham que você tem obrigação, né? Então, às vezes eu tô comendo, aí eu peço licença pras pessoas, porque ninguém é obrigado, né? A entender que a gente tem que largar um prato de comida e ali atender um fã. Mas eu tenho obrigação, porque eu entro na casa dessas pessoas. Então, do mesmo jeito que elas me recebem, de qualquer jeito, eu também sou obrigada a largar meu prato de comida e ali atender. Mas às vezes, né, eu não dá pra largar meu prato de comida. Eu tô comendo e tenho que sair correndo pra fazer algum outro compromisso. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. Às vezes a gente tá numa discussão. Por muitas vezes eu tava ali em trânsito, pegando um voo, atrasada, deu algum perrengue, deu algum problema, tava discutindo com meu noivo, a pessoa vem, vem tirar foto. Às vezes você vai rapidinho tirar foto. Não, você não sorriu, você não foi super fofa.
Já era.
Sabe? Desce a lenha. Mas eu, muito obrigada, haters. Eu amo vocês porque vocês me dão força também pra me superar a cada dia.
Silvinha, agora pra gente fechar, que eu poderia ficar horas aqui, mas infelizmente eu tô em meia hora. Eu queria que você contasse pra nós um filme que te marcou, que você gostaria que nós assistíssemos, um livro e uma mulher que você admira.
Um filme é Em Algum Lugar do Passado. É lindo esse filme, me remete a coisas muito boas, porque às vezes a gente quer voltar, né? A gente quer voltar a um passado. Se a gente pudesse ter aquele reloginho ali de abrir e voltar ao passado em momentos bons que a gente passou, então, em Algum Lugar do Passado, que é com Christopher Reeve, que é o que foi o Super-Homem, uhum. Uma atriz que eu não vou me recordar o nome. Um livro, a Bíblia. Acho que a Bíblia é o melhor de todos os livros. É o livro que tem todas as respostas que você precisa ali, sabe? Você abre, você pede pra Deus, me dá a palavra, me dá uma resposta. Você abre, tá ali. Então não tem livro melhor do que a Bíblia. E qual foi a outra?
Uma mulher que você admira.
Uma mulher que eu admiro, minha mãe. A minha mãe.
E além da sua mãe?
Minha mãe, eu.
Adoro, adoro.
Eu sou uma mulher que eu admiro.
Eu também.
Obrigada,
Silvia, obrigada, você é maravilhosa.
Amei estar aqui com
foi
você.
Foi um prazer enorme. Nossa. Espero te receber outras vezes.
Com certeza. Obrigada.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Silvinha fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.